Agora a gente vai falar sobre a regulamentação das empresas de apostas esportivas que ocorreu na última semana pelo governo federal. Para explicar sobre esse assunto, converso agora com o contador, mentor e especialista em negócios digitais, Israel Costa. Israel, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Ellen, bom dia, ouvintes da Metropolitana. Prazer enorme estar aqui com vocês, satisfação é minha.
Israel, o que é que estava acontecendo e o que é que vai acontecer a partir de agora com essa regulamentação das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets?
Bom, Ellen, o governo ele tá querendo taxar os sites, né, das apostas esportivas em até 18%, né? E também parte dos ganhos dos apostadores, que aí é acima de um determinado valor. Mas assim, o Ministério da Fazenda, na verdade, ele já deu esse primeiro passo, né, nessa terça-feira agora, dia 25, para regulamentar esses sites de apostas esportivas no Brasil, bem como também os jogadores, né? O envio da medida provisória, ela já foi feita, né? E agora é esperar realmente que entre em vigor. O que a gente espera é que até o começo do ano já esteja valendo, né? Já esteja ativa, porque também vai ter um prazo para que os jogadores e as empresas se adequem a essa nova regra. Aí assim, Helio, via de regra, para deixar bem explicadinho para o pessoal, a previsão é que os apostadores, tá? Os investidores esportivos, o pessoal que joga nas bets, né, nessas plataformas, como Porto da Sorte, Betfair, Bet365, então, a previsão é que os jogadores, né, eles paguem 30% sobre os ganhos superiores a R$2.100. Tá? É a mesma taxa que é cobrada sobre qualquer prêmio de lotérica, né, que já existe aqui no Brasil. Então, para jogador, vai ser 30% sobre os ganhos. Agora, o ganho tem que ser superior a R$2.100. Né? Como te falei, é a mesma taxa cobrada sobre os prêmios das lotéricas aqui no Brasil. Já para as plataformas, né, as bets, como a gente chama, que são as casas de jogo, as casas de aposta, o governo anunciou que pretende taxar em 18%, né, da receita bruta. Ou seja, ele vai pegar ali toda a receita obtida, com todos os jogos feitos, né, e dali ele vai subtrair os prêmios, obviamente, pagos aos jogadores e os impostos que eles pagaram incidentes da empresa, né, da Bet. Uhum. Então, o governo ele vai taxar em 18% esse lucro bruto do que a Bet teve. Só que os representantes do setor, eles ainda têm uma esperança, né, porque como essa MP, ela vai ao Congresso, ela foi ao Congresso Nacional, então eles ainda estão lutando, né, eles ainda têm uma esperança de reclamarem dessa taxa. Então, possa ser que a gente ainda consiga algum tipo de redução para esse setor.
Uma redução, mas se livrar dessa taxação, provavelmente não.
Não, provavelmente não, porque essa MP ela já entra em vigor, né? Como eu te falei, o máximo que vai acontecer aí é que as empresas, elas têm um prazo, né? Para
se adequarem a toda essa questão.
Exatamente. A MP, né, como tu fala, a medida provisória, ela já entra em vigor imediatamente. Então, a única coisa que a gente tem aqui pendente, Ellen, é que essa MP, né, ela precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso para ela não perder a validade. Então, ela já entrou em vigor imediatamente, mas ela precisa ser aprovada em até 120 dias para não perder a validade. Sim, até 120 dias, recapitulando, ela já entrou em vigor,
isso,
mas ela precisa ainda ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso para não perder a validade.
Israel, e é uma medida necessária porque estava acontecendo assim, digamos, uma bagunça, era bet de tudo quanto é jeito, sem nenhum controle.
Certo.
Você concorda que isso vem ajudar essa questão de ficar tudo organizadinho e até ter um controle para quem faz apostas, porque a gente sabe que nem todo mundo aposta só como lazer?
Exatamente. E o além da segurança, né, Helena? Além da segurança que tanto o jogador como as próprias empresas, né, vão ter, isso a gente fala de do próprio jogador receber, uhum, o seu prêmio.
Para não cair em golpe.
Exatamente, né? Ter a confiança de que vai ser pago. Também tem a questão que está tendo muita manipulação de resultado,
sim,
né? As apostas, né? Então, com essa regulamentação, a gente consegue também ter essa credibilidade, essa confiança que o jogo, né, é justo. Você está, uhum, jogando realmente com a sorte. E aí, Ellen, também tem a questão das penalizações, né?
Uhum.
As penalidades. Então, as empresas que não se enquadrarem, né, elas vão estar cometendo infrações previstas na regulamentação e poderão pagar multas que vão de 0,1% até 20% sobre o valor a ser pago, tá? Sobre o produto da arrecadação. Então, assim, a depender da gravidade do ato, você pode chegar aí até 2 bilhões por infração. Então, é bem alto. Isso eu estou falando em termos de bet. Se a gente for falar em termos do jogador, uhum, tá, na pessoa, tá? Então, as multas aí, elas são fixadas de R$50 mil até 2 bilhões. Então, não vale a pena você estar correndo risco desnecessário e podendo estar todo regular, podendo estar com a cabeça tranquila. Então, eu aconselho sempre aos apostadores esportivos a terem um contador de confiança, ter um profissional especialista nesse ramo digital,
uhum,
que ele vai falar que não só tu pague menos imposto, mas que você ande na linha correta, no trilho correto, usufruindo dos benefícios e, obviamente, dormindo com a cabeça tranquila todas as noites no travesseiro.
Que é o mais importante. Israel, essas regras valem para essas empresas que já estão no mercado e é a mesma regra para as empresas que vão entrar a partir de agora, por exemplo?
É porque assim, Helen, o que está acontecendo? O governo, ele está falando o seguinte: para operar, para essas bets serem legítimas, tem que operar aqui no Brasil e tem que pagar um valor para o governo,
uhum,
para que você tenha um tempo de operar. Então, por exemplo, sabe aqueles consórcios de estrada que as grandes empresas pagam, por exemplo, para ficar com pedágio?
Sim.
Pronto. Vai funcionar mais ou menos dessa forma.
Uhum.
A BET, a plataforma de jogo, ela vai operar no Brasil e ela vai pagar o que o governo está querendo, são R$30 milhões por 5 anos.
Uhum.
Então, por enquanto está dessa forma, mas o setor, como eu te falei, está lutando para mudar esse MP, para que eles consigam pagar R$30 milhões para operar pelo menos 10 anos ao invés dos 5.
Sim.
Então, tanto para as bets que já operam, quanto para as bets que querem essa licença para operar, por enquanto está fixado nesse valor. Mas uma coisa é certa: tanto as bets que já estão no mercado, quanto as bets que estão entrando no mercado, vai precisar dessa licença para poder operar no Brasil.
Então, a gente pode concluir, Israel, que é uma medida positiva tanto para empresas quanto para os apostadores?
No que a gente toca o limiar da legislação,
uhum,
é maravilhosa. O que eu não concordo, né, isso aí é uma opinião minha,
sim,
como também do setor, tanto dos jogadores como das bets, são dos valores em questão, né? A gente, por exemplo, 18% para as casas de aposta, quando a gente junta com CSLL, imposto de renda pessoa jurídica, né, outras contribuições da empresa.
Outros impostos que estão ali por baixo do pano.
Exatamente, uhum, exatamente. Como não veio ainda a nossa reforma tributária, tão desejada a reforma tributária, então ainda tem muita coisa que, quando você vai cascaviando, você vai encontrando,
uhum,
imposto para pagar. Então, assim, quando você aponta esses 18%, mais outros impostos, você acaba deixando aqui a taxação mais alta do mundo.
Uhum.
Entende? Quase chega a 30%. Então, o que o setor está lutando é para quebrar esse valor do imposto que está alto, bem como a taxação, né, da licença para operar, e, obviamente, os jogadores também vão entrar com esse pedido, né?
Uhum.
Lembrando que a parte dos jogadores, eu acho que talvez fique até mais pesada,
uhum.
sabe? Porque uma coisa é você, eu digo assim, uma coisa é você ter um trabalho CLT, no qual o seu ganho já é fixado, despesa, você já sabe qual que você vai ter do mês, então basicamente você já sabe ali qual vai ser o seu lucro. Só que no ramo das apostas esportivas, nem sempre a gente conta só com trabalho, às vezes também tem um fator sorte.
Uhum.
Então, o que eu queria, por exemplo, ver nessa MP, era algum tipo, por exemplo, de compensação de prejuízo, caso um jogador venha a ter, porque pagar imposto no lucro é muito bom, e quando ele tiver prejuízo no
Sim.
outro mês?
Uhum.
Que pode vir a acontecer. Então, eu acho que o governo tem que se atentar mais a esse lado. Eu acho que o governo pensou positivamente em proteger o setor, sim, mas eu acho que o governo também está pensando muito em arrecadação.
Uhum.
Eu acho que se diminuir um pouco essa ótica da arrecadação e realmente querer regularizar o setor, para que o setor sobreviva, respire e dê uma boa arrecadação para o Brasil, eu acho que a gente tem que ajudar realmente, de fato, tanto as plataformas, né, as casas de aposta, quanto os jogadores, né, chegar no meio termo, para que a carga tributária não fique tão alta e, obviamente, a gente também fuja da ilegalidade, né? Faça com que mais empreendedores, mais plataformas, mais jogadores entrem no setor e gerem dinheiro para a nossa economia.
Você citou aí algo importantíssimo, fugir da ilegalidade, ter muito cuidado, ficar atento, porque, como eu citei, estavam aparecendo bets de tudo quanto é jeito, você apostava e só tinha prejuízo porque não recebia nada, era algo fantasma, algo assim muito louco. Então, ter esse cuidado.
Exato.
Também.
Exato. Então, de modo geral, Ellen, o balanço é positivo, tá, dessa MP.
Uhum.
A única coisa, com ressalvas, né? A única coisa que fica aí de não bom grado foram os valores estipulados, né? Mas esperamos que o setor transforme essa MP, e acredito que esses pontos vão ser ajustados, porque o setor tem um incrível potencial de gerar receitas, né, tanto para as casas de aposta, quanto para os jogadores, quanto também para a arrecadação do governo federal.
E como você citou, essas são as primeiras informações, alguns ajustes ainda podem ocorrer e a gente vai falando sobre o assunto ao longo das próximas semanas. Israel, agradeço imensamente todas as informações, obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana. Eu desejo uma quarta-feira excelente para você.
Ellen, o prazer é todo meu. Sempre que vocês tiverem algum assunto em pauta quente aí, pode me chamar. Enquanto contador aqui, especialista em negócios digitais, tenho certeza que eu consigo aqui exemplificar, explicar para vocês, e com muito prazer e muito bom grado para todos os ouvintes da Metropolitana. Então, bom dia a todos e, mais uma vez, o prazer é todo meu de estar aqui.
Claro que sim, chamaremos sim. Você está sempre atualizadíssimo, inclusive estava curtindo férias, fez essa pausa para explicar tudo para a gente. Agradeço mais uma vez, Israel.
Obrigado, Ellen. Obrigado, ouvintes da Metropolitana. Tchau, tchau. Até a próxima.
Até. Conversei nessa manhã com o contador, mentor e especialista em negócios digitais, o Israel Costa.